Meus amores e minhas amoras, nós estamos indo para mais um episódio aqui do Gabarita Cast. E é aquilo, lembra na semana passada que eu falei que eu só vou trazer gente firmeza, só gente alto nível pra gente trocar ideia, não ficar com esses lenga-lenga, esses papo mole que tem na internet. Pois é, e hoje eu estou muito feliz. Ah, mas eu tô feliz demais, claro, porque eu trouxe, olha só que vocês... Trouxe para vocês uma professora que trabalha comigo no espaço de Bitita. Para quem não sabe, gente, eu sou professor da Rede Municipal de São Paulo, tá bom? Então acho que isso tem sempre que alertar, apesar que eu sempre estou falando nas minhas redes sociais, não é novidade para ninguém. Mas eu trouxe uma professora que trabalha comigo. Professora que trabalha comigo, quem é você, se apresente, o que você faz, o que você deixa de fazer, enfim, é tudo seu.
Oi, gente. Queria dizer que é a primeira experiência que talvez eu vá falar rápido, enlouquecida, porque eu sou essa pessoa. Meu nome é Josi, ou Josi Lima. Sou formada em letras, dou aula de português no espaço de Bitita com muita honra, porque aquele espaço é um espaço especial demais para mim. Gosto muito de ser professora da rede municipal. Estou atualmente mestrando em artes na Unesp. Também sou mãe de um garoto de 12 anos, que eu acho importante sempre falar essa parte, porque isso faz parte do que eu sou. E também sou poeta, escrevo, faço um monte de coisa, que é o que a gente gosta de fazer, é um monte de coisa. Não pode ver um negócio novo pra fazer que tá pegando.
Tá louca, essa eu não sabia não, poeta também. Ah, bom saber, hein, essa eu não sabia. Gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho, sobre movimento negro. Vamos conversar um pouco sobre políticas afirmativas. Vamos conversar um pouco sobre o racismo. E, aliás, aqui é importante, né, Josi, a gente até destacar e conceituar o que é o racismo. Acho que a gente sempre fala racismo, 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 e fica uma coisa muito nebulosa. Sim. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer conhecer, não é? Se a gente pudesse hoje, e a gente tem um público muito jovem que acompanha a gente, uma faixa etária de 17 a 23 anos.
Sim.
Em poucas palavras, embora eu sei que é bem difícil, mas o que é o racismo, Josi?
Racismo é uma estrutura. Até o Silvio Almeida traz racismo estrutural, porque ele é uma estrutura mesmo. É uma estrutura que ele permeia todas as relações que a gente tem na nossa sociedade, assim. Ele está por trás de todas as realidades que a gente vive. Então, se eu for exemplificar de um jeito bem bobão, assim, é falar para vocês assim: putz, você assiste uma novela. Grande parte do elenco vai ser feito de pessoas brancas. Ou vai ter um padrão dessas pessoas todas seguindo também essa branquitude, que vão ser brancos. E quando tem os personagens negros, são todos criados por estereótipos. Então, a negra vai ser a barraqueira. Ou vai ser aquela empregada que é sozinha, que não tem família, então nunca tem para onde voltar, então ela tá acolhida naquela família branca, todos felizes com ela. Ou vai ser aquele negro que é o violento, ou o negro que é o segurança, mas sempre vai ter essa construção. E essas construções, elas fazem parte do racismo, que é um sistema que ele limita o espaço onde o negro ocupa. É um sistema que ele faz com que as pessoas não consigam, não tenham mobilidade para circular na sociedade. Não sei se eu só consegui falar assim.
Tem uma... Eu acho que, claro, tem um ponto muito massa que você trouxe acerca de... O Silvio Almeida, ele trabalha muito isso, que é o racismo estrutural. O racismo estrutural, ele está em todos os espaços, dos macros aos micros. E aí eu quero pensar com você, Josi, se o racismo estrutural, ele é apenas um discurso, ou se o racismo estrutural... De fato, ele está acontecendo e a gente, a olhos cegos, não costuma enxergar.
É a olhos cegos, a gente não costuma enxergar porque a gente é ensinado a não enxergar. Como ele faz parte da estrutura, você não vai ver ele acontecendo assim. Tanto é que, por exemplo, o caso daquele goleiro aranha. E aí a menina foi e xingou ele de macaco. E aí fala, a gente indica, isso é racismo. Porque ela está reduzindo ele a uma situação, a um animal. Ela tira a humanidade dele. O racismo, ele tira a humanidade das pessoas negras. E aí chega no momento e fala, não, é uma discriminação. E aí, toda vez que a gente acusa racismo, vão falar que é uma discriminação. Por quê? Porque o racismo em si, ele não tem um corpo. Ele não vai se levantar e vai existir, vai falar, ah, olha, eu sou o racismo, e é assim. Ele vai ter alguns atos que vão levar você a perceber a existência dele. Mas ele em si mesmo, assim, que você consiga tocar, ele não, você não vai conseguir tocá-lo, você não vai conseguir dar um corpo para ele. E é isso que dificulta você enxergá-lo. E aí, isso que parece que são pequenos atos o que acontecem. São pequenas coisas que estão sendo levadas a esse lugar, mas não são. É todo um pano de fundo para isso. É, a necessidade, por exemplo, de políticas públicas de inclusão é por causa disso, porque não tem como enxergar esse lugar, parece que ele não existe. Então, o que a gente faz? A gente tenta lutar por políticas onde sejamos inclusos em alguns espaços, onde nós possamos existir em alguns espaços.
Que massa. Quando você fala possamos existir em alguns espaços, a gente começa a tomar um pouco da dimensão, porque o racismo estrutural ele está. E como você mesmo mencionou, ele é um grande... Não, não é uma persona em que você consegue resolver, pegar, vem cá, racismo, vamos dar um fim. Mas ele circula em todos os espaços. E aí, boa parte das sociedades ocidentais, América, foram colonizadas. E a estrutura do racismo já fora moldada sobre este status quo do homem branco, colonizador, que é que chegou. A princípio com os indígenas, posterior com os povos que vieram do continente africano. Isso me faz lembrar de José de Alencar quando a gente pensa em Iracema, não é?
Sim.
Quando ele coloca a Iracema como, para além de discussões racistas, também a mulher como um objeto do homem branco em que vai servir. E dentro do processo aqui da colonização, nós tivemos muitos movimentos de resistência. Haja visto, por exemplo, durante o Brasil Colônia, os grandes quilombos organizados por Zumbi, organizados por Dandara, entre outros quilombos que nós tivemos no Brasil. Isso também mostra que o movimento negro não é um processo recente na história.
É, jamais.
Às vezes dá uma impressão, ah, não, porque de agora eles começaram a falar. Não, não é. Isso também mostra o quantas as guerras nós tivemos e continuamos tendo no Brasil. Às vezes as pessoas falam, nossa, só agora que os negros começaram a lutar. Não, os negros começaram a lutar desde o momento que desceram nesta terra sobre a condição de homem escravizado. Não escravo, né?
É, isso mesmo, escravizado.
Todo mundo nasce livre e é escravizado.
É.
Sobre o tom escravizado. E aí, eu quero perguntar para você, Josi, se o racismo, que já vem com essa luta do movimento negro, mas ele também estrutura as desigualdades sociais do Brasil. Racismo é racismo, desigualdade social é desigualdade social. Mas a gente pode pegar o racismo e a desigualdade social
e aproximá-los?
E aproximá-los, colocar assim, a desigualdade social também é resultado do racismo, não necessariamente o racismo é resultado da desigualdade social, mas a gente pode aproximá-los.
Então, como você mesmo já falou, que vem dessas bases do colonialismo, que trouxe esses corpos para escravizá-los, a forma como que foram tratados esses corpos e o que era necessário para que esses corpos ficassem escravizados. Porque quando a gente pensa, vou lá e depois eu volto.
Perfeito, não, fica à vontade.
Quando a gente pensa nesse período de escravização de corpos, eu lembro que quando eu estava na escola, nunca se discutiam as revoltas e as resistências. Era sempre essa coisa passiva. E aí eu ficava assim, nossa, mas eles aceitavam tudo assim? Deixava fazer, mas... Porque não faz sentido deixar fazer uma coisa dessas. E aí você entende que não era só essa parte do cercear a liberdade. Tinha a parte de separar a família, tinha a parte das torturas físicas, tinha as torturas psicológicas que aconteciam. Era tudo muito bem estruturado para destruir o espírito dessas pessoas. Era tudo muito bem construído para que essas pessoas não tivessem forças, para que essas pessoas não conseguissem sair dessa estrutura. E a forma como eles encontraram para destruir esses espíritos e destruir essa resistência era negando a família em si, né? Negando o parentesco, Eles misturavam, por exemplo, pessoas de etnias diferentes, então eles não tinham a mesma língua, então a comunicação era muito mais difícil, porque se eu estou aqui tem quatro pessoas que cada uma fala uma língua e, fala, e é de uma cultura diferente, a gente não consegue se organizar para sair daquele sistema, a gente fica todo mundo preso nesse espaço. E o que aconteceu? Um belo dia, muitas aspas nesse belo dia, a escravização acabou. Não houve nenhum tipo de preparação desse lugar que a gente vivia. E foi tudo ficando aí. Quando você pergunta dessa aproximação entre as desigualdades sociais e a desigualdade racial é uma desigualdade social entre o preto e o branco. Então, acaba que eles não é a mesma desigualdade, mas elas são muito próximas. E a desigualdade racial ela se utiliza de meios... torpes, sujos mesmo, para permanecer ou manter as pessoas em certos lugares. E a social se utiliza disso para que algumas pessoas continuem sendo mais ricos e o pobre cada vez mais pobre, porque é isso que precisa manter para a sociedade continuar caminhando como ela caminha. Porque quem é rico e quem está nesse espaço de poder, ele quer continuar ali. Então, ele precisa que o outro fique abaixo. Então, ele se utiliza dessas duas desigualdades para continuar caminhando. Ele não quer que isso acabe também. Então, existe também um movimento de que está tudo bem, assim. Por mais que a gente perceba esses movimentos e critique e fale, pô, mas isso está errado... Existe uma grande massa, né? um espaço que a gente também não consegue tatear, não consegue dar um corpo, não consegue colocar carne, encarnar mesmo, que prefere que continue assim, essas divisões, né? Essas castas.
Você me trouxe uma coisa muito legal quando você falou na pseudo-abolição da escravatura no Brasil.
Não tem essa coisa de Princesa Isabel, gente. Falar isso pra vocês é mentira.
É mesmo? Conta isso.
Por quê? Porque poxa. Nossa!
Poxa!
Como assim ela não pegou uma caneta e liberou
eu
tudo?
Eu respondi isso na prova.
Não façam isso. Como o Rodrigo trouxe agora há pouco, existiram muitas revoltas. Existiu muita resistência. A gente pode falar dos malês na Bahia, que tentaram uma resistência no dia 26 de janeiro e que foram descobertos, mas era sempre num lugar de resistência e libertação. E não só a minha libertação, mas a libertação do meu grupo. Os quilombos eram isso, eram pessoas que se uniam em espaços afastados, onde era difícil dos capitães do mato chegar, para que eles pudessem refazer a comunidade na qual eles viviam. Então, por exemplo, um quilombo ele tinha uma organização política muito boa. Tinha a pessoa que era o chefe desse quilombo, tinha as pessoas que eram responsáveis pelas plantações, as pessoas que eram responsáveis por receber quem chegava no quilombo. Então, eram organizações que eram feitas em torno do terror que era a escravização dessas pessoas, tentando sempre a resistência. E isso, hoje em dia, quando a gente fala sobre as resistências, a gente fala muito sobre essa resistência do ele fugiu e ficou ali. Mas a gente pode falar, por exemplo, do Luiz Gama. Luiz Gama era um advogado, que ele não pôde estudar, mas ele era advogado. Ele conseguiu assistir às aulas, se formou advogado e defendeu muitas pessoas, e libertou muitas pessoas dessa forma. Porque ele era um advogado, então ele chegava para libertar as pessoas escravizadas. E ele conseguia conversar, ele tinha os argumentos necessários para poder libertar. Ele conseguia defender até se uma pessoa negra matasse o patrão dele. Ele tinha como defender isso porque ele entendia o espaço de hostilidade que nós vivíamos, né? Os negros, meus irmãos, meus ancestrais viviam. E ele entendia como defender isso. Então, existiram muitas frentes. A gente só fala por cima, assim. Mas existiram muitas frentes de resistência e de libertação e de exigência da libertação. Para a gente resumir a uma única pessoa que um dia acordou iluminada por uma luz do céu e assinou e libertou todo mundo. Até porque... Calma que faz até assim com o dedo. Até porque... Se essa pessoa fosse tão boa mesmo, ela tinha pensado em políticas para que essas pessoas que ela disse ter libertado porque o coração dela era bom, pudessem ter uma vida digna na sociedade que ela estava entregando a essas pessoas. Porque não houve nada disso. Foi uma coisa muito assim, olha, vocês não queriam liberdade? Toma isso aí.
Isso isso me fez lembrar, Josi, dois movimentos que aconteceram no intervalo de 10 anos e que mostra o caráter eurocêntrico em que a história do Brasil é construída. Em 1789, teve a Inconfidência Mineira. Homens brancos, da elite, com um discurso separatista, mas com a manutenção da escravidão, que isso tem que ficar muito claro. 10 anos depois, teve na Bahia, em Salvador, a Revolta dos Alfaiates.
Sim.
Um movimento negro organizado pela população em que queria a separação do Brasil e o fim da escravidão. Toda a história de glamour em que se atribui são os inconfidentes e se esquecem da revolta de 1798. Quando você me cita...
Mas é que isso é necessário para a manutenção dos lugares na sociedade. Se eu sei, desde sempre, que o meu povo é um povo que lutou pela liberdade, mesmo nesse lugar em que eles viviam, eu tenho mais força do que se eu imagino que eles são passivos e aceitam. Porque existe já um discurso do é preguiçoso, é passivo, não trabalha direito, não faz isso, quando faz, faz errado, quando não caga na entrada, caga na saída, porque existem esses discursos. E aí, esse discurso existe e ele fica ali permeando a minha existência. Sempre está em volta. Se eu sei que, além desse discurso, existe toda essa outra realidade de resistência, de cuidado um com o outro, de amor e auto-amor, de reconhecimento um dos outros, eu construo uma outra existência. Porque a briga das pessoas negras, e que a gente sempre entra, é uma briga pela existência enquanto indivíduo, enquanto pessoa, que é uma coisa que sempre foi negada. E vem desse espaço, desse lugar, dessa manutenção.
Você me trouxe agora o auto-amor. De repente, não falta isso, o reconhecimento do seu local de parte da população negra, Josi?
É muito difícil construir esse local enquanto pessoa negra. Porque quem é que quer ficar no espaço negativo? Se dentro da sociedade existe uma construção de que ser negro não é uma coisa boa, por que que você vai ficar lá? Por que que você vai dizer eu sou negro? Por que que você vai levantar alguma bandeira desse tipo? Para você chegar nessa construção de se autoconhecer e de entender das suas lutas e das suas raízes, e quem foram os seus ancestrais e por que que é importante você se dizer negro, é um caminho muito longo e é um caminho muito... por trás da história que contam. É muito assim. Hoje em dia, não mais do que já foi. Né? Hoje em dia, a gente já está a passos largos do que já foi, mas ainda não é o ideal. Existe uma ideia assim, dentro da juventude, que é uma pressa de ver as coisas acontecendo. Mas as coisas não vão acontecer tão rápido quanto a gente gostaria, infelizmente. A gente faz as coisas hoje para esperar que as coisas aconteçam no futuro. Então, se eu for olhar para trás, se eu for olhar 20 anos atrás, quando eu era jovem, a construção de ser negro era muito diferente de ser hoje, de como é hoje. Mas são 20 anos, né? 20 anos é algum tempo. É pouco tempo? É pouco tempo, mas é algum tempo que muda. Um jovem que está agora com 11, 12 anos, ele tem acesso a outras informações do que eu quando eu tinha 11, 12 anos. Que foram o quê? Tudo isso é luta. Tudo isso não foi um dia resolveram dar para a gente igual a assinatura. Porque às vezes parece que é isso. Ai, resolveram dar para vocês. Agora vocês têm espaço, agora vocês têm voz. É tudo conversa.
Essa mudança tem que partir da escola, da família, da escola, da sociedade. Mas a escola é um grande espaço assim, de construção. Você me falou em 20 anos e quase 20 anos da Lei 10.639, em que estabelece a obrigatoriedade dos estudos, não só do continente africano, de todo o guarda-chuva que envolve este espaço nas escolas. Josi, 20 anos é uma geração já. É uma geração.
Sim.
Aliás, toda essa geração que está nos assistindo já deveria ter estudado o continente africano não apenas sobre o prisma da escravidão, não sobre o prisma da exploração, não sobre o prisma dos filmes de Hollywood que tratam o continente africano, sempre com crianças quase que zumbi, meu sim, Deus do céu.
Sim.
A impressão que nos dá quando a gente vê um filme assim, parece que você vai chegar em um dos 54 países do continente africano e, meu Deus, vai ser um desespero total.
É o fim do mundo.
É, o fim do mundo e tal. Os problemas existem, sim, nós não estamos negando, mas problemas que existem lá também existem cá. 20 anos depois da lei em que se levou a obrigatoriedade. Faço até questão de falar devagarzinho, porque é isso, obrigado. Olha aí, ô Rodrigo, tá vendo? Obrigado ao operador aqui, ó. Obrigatoriedade do currículo em colocar a história da África e dos povos. 20 anos depois. E aí? Você como professora, você como estudante, porque você passou dentro deste período, eu passei dentro deste período. Confesso pra você, Josi, que tanto eu quanto estudante quanto professor, pouco vi. Mas eu quero deixar pra você. E aí?
Mas é isso mesmo. Pouco se vê. É, acabou que a lei se transformou em um mês, né? Assim, a lei ela é aplicada em novembro. Passou de novembro, não se vê mais nada. É como se em novembro. Aí em novembro aparecem máscaras. Aí em novembro aparece pintura de capoeira. Aí em novembro aparece a cultura. Aí em novembro aparece tudo sem imaginar. Passou de novembro. É como se nunca tivesse existido. E o que é curioso, porque a nossa sociedade brasileira, né, nós brasileiros, temos muito de cultura negra. Ela está em todos os lugares. Ela faz parte das nossas bases mesmo. Mas a lei ela é aplicada assim, de uma forma... Ah, nossa, 20 de novembro, a gente tem que fazer alguma coisa. Ah, e se a gente falar de zumbi? Aí começa a falar de Zumbi dos Palmares. Aí fala o que é importante...
Sim.
Não é dizendo que não é importante que seja falado. Mas só em novembro... Gente, vou falar um negócio pra vocês. Eu sou negra agora, que a gente tá em março.
E também
aí
em novembro.
Aí eu sou negra em abril, em maio, em junho e vai embora. Assim, quando vira o ano, eu continuo uma pessoa negra. Não muda. E é isso. As lutas das pessoas pretas, negras, ela não muda. Ela continua. E a necessidade de uma outra abordagem ou de uma melhor abordagem dessas lutas e dessa cultura e dessa história, ela precisa. Até porque... Ela não é apartada da nossa história, ela não é apartada da nossa cultura. Quando a gente pensa nessa lei e pensa que em novembro a gente vai tratar desse assunto, a gente esquece que as pessoas negras fazem parte da nossa cultura desde o começo da história do Brasil, praticamente. Da história do Brasil como a gente conhece, né? O Brasil ele tem muita história antes. A gente não pode esquecer dos Sim. indígenas que já estavam aqui antes, então a história do Brasil, na verdade, começa com eles. Mas esse Brasil, colônia, como a gente conhece, esse Brasil ele tem muito de pessoas negras. A comida, a fala, muitas palavras, brincadeiras, música, é tudo. Então, se a gente fica se apegando como se fosse um recorte, sabe? É um bolinho que a gente come em novembro, mas não é um bolinho que a gente come em novembro. A gente está aqui bebendo disso o tempo todo.
Eu digo isso porque é muito interessante, e vocês irão perceber isso, que quando a gente pega no currículo, principalmente de geografia e de história, o continente africano ele só aparece a partir do momento da escravização. Então nos dá uma impressão, sim, que o continente africano... É importante também mencionar, é claro, mas não se reduzia só isso. Quando você vai para a geografia do continente africano, você vai trabalhar os aspectos físicos e aí você já parte para os problemas sociais.
Sim.
Então você reduz isso. E as escolas, a fim de tentar justificar uma obrigatoriedade, uma lei, que vão se fazer 20 anos, tenta fazer esses trabalhos de consciência negra e onde a gente também, por falta de informações, vê alguns absurdos, né? Então vamos fazer uma maquete de senzala. Eu acho que você já deve ter visto isso.
Sim.
Não é? Ai, cara, assim, é isso.
Maquete do navio negreiro. Que é isso?
Cara, sabe, eu não sei o que é pior, fazer ou postar, né? Acho que é um combo de...
Vamos pintar-nos todos de tinta preta
fazer
uma dança.
O blackface, cara, que é um absurdo que acontecia nos Estados Unidos e em programas de humor há
Sim.
pouco tempo atrás, né? Eu lembro do Gugu fazendo taxista, ele pintava...
Pintava.
Enfim, o Gugu era a família brasileira, né?
É triste.
E aí isso incomoda bastante, porque É, tal como se trabalha consciência negra só em novembro, se trabalha mulher só em março.
É.
Aliás, só no dia 8, né?
É,
entregar as
8.
Rosas.
É, não é março, é dia 8.
É dia
só.
8, não é nem março.
É só dia
8. E a consciência negra não é novembro,
não,
é só no
é dia
20. 20. Tá bom.
É ali perto do dia 20, porque dia 20 é feriado.
É isso.
Então é perto. Você
faz um trabalhinho,
do dia
professor.
20.
Faz ali um trabalhinho.
Resume, né? E não devia ser dessa forma, porque é isso. É, essa data, essas datas comemorativas são marcos. Elas precisam estar ali para que a gente consiga lembrar e direcionar o porquê que algumas coisas acontecem ou aconteceram. Mas elas não deviam ser essa coisa do, olha, esse é o dia que a gente vai falar desse assunto, depois a gente nunca mais precisa nem lembrar que esse assunto existe. Porque é difícil, porque é chato, porque não devia ser dessa forma.
Isso me deixa muito triste, porque a gente está falando de 2003. A gente não está falando de um projeto que surgiu agora.
É.
E a gente vai apertar ainda mais esse projeto, porque você acredita. É claro que esse projeto é importantíssimo. Ele pelo menos coloca à luz algo que durante muito tempo nem se pensava. E aí nós vamos ter em 2014, dentro das políticas afirmativas, a Lei 12.990. Que é a lei de cotas. Cotas sociais, cotas raciais, cotas. Recentemente, saiu uma pesquisa que disse que parte da população brasileira não concorda com as cotas. Entretanto, essa parte da população brasileira que não concorda com as cotas são aqueles que tiveram todas as oportunidades, todos os privilégios ao longo da sua vida escolar. E aqui é importante também que quando você oferece uma política afirmativa, você vai fazer uma inclusão social.
Sim.
E a gente pode buscar uma outra referência ali no processo de abolição da escravidão, que a Princesa Isabel não fez nenhuma política de inclusão social. Não tinha nenhuma política afirmativa.
Nenhuma.
Nenhuma, simplesmente vocês estão libertos e vão ser barbeiros, onde muitos acabaram sendo, vão morar nas favelas.
Bom,
essas políticas afirmativas, elas são uma espécie de resposta para o que aconteceu em 1888.
Demorada a resposta, né?
Demorada demais, né? Cara, olha só. Cara, só que essa resposta, ela veio em 2014. Nós estamos para indo 2022. E você, Josi? É uma aluna que se utilizou das cotas. E aí eu quero, neste cenário, neste local, Josi, você como professora e você como aluna, qual que é o papel das cotas neste cenário? As cotas conseguiram responder aquilo que a Princesa Isabel em 1888 não fizera? Ou ainda temos alguns caminhos a percorrer?
Então, você está falando de uma lei das cotas de 2014? É de 2014?
Cotas? 2004.
É, não foi isso, 2004.
Que
assim,
perdão,
é
perdão. Perdão, 2004.
Então eu fiz aqui assim rapidinho.
Não, a gente confirmar, tá bom.
Acontece, é muita coisa.
Não, mas
gente,
isso é importantíssimo, né? É importantíssimo.
E outra coisinha sobre as leis, que é muito legal a gente saber, que a 10.639, que é essa lei das culturas afro-brasileiras, ela foi alterada para 11.645, que adiciona as culturas indígenas também, porque antes não tinha.
Massa.
E a gente discute menos ainda as culturas indígenas, então é importante a gente colocar que estão as duas em lei, as duas são leis. São leis. Mas enfim, cotas. A cota foi um grande divisor de águas na minha vida real, assim. Porque quando eu estudava, eu sou do extremo leste de São Paulo. Eu cresci no Itaim Paulista. E eu estudei a vida inteira em escola pública. Sempre fui da escola pública à escola do Estado. E na escola em que eu estudava, não se falava em universidade. Por exemplo, a USP, eu fui descobrir que a USP era uma universidade pública, ou seja, que eu não teria que pagar para estudar na USP, eu já estava estudando na universidade que eu estudei privada, entendeu? Foi tipo, eu não sabia da existência de universidades públicas ou federais nas quais eu podia adentrar sem precisar pagar. Então, eu tinha uma ideia muito clara na minha cabeça, apesar de não gostar desse termo, mas eu tinha uma ideia muito bem posta, muito bem colocada.
Pronto.
Na minha cabeça, que para estudar eu tinha que pagar. Se você não tem dinheiro, você não estuda. Era essa a ideia e era isso que eu aprendi mesmo, assim. É, nenhum dos professores daquela época, quando eu me formei lá em 2005, 2006, nenhum deles incentivava, nenhum deles falava sobre isso, nenhum deles abria esse espaço. Era como se a gente estivesse sendo ensinado realmente para ser massa de manobra, para formiguinha operária. Então você vai estudar, aprender o básico da matemática, o básico que você tem que aprender para ler, para poder, enfim, ser mais uma formiga operária que vai ficar trabalhando em algum lugar a vida toda, e aí hoje em dia nem se aposentar. Mas que vai ser isso. Então, mas eu era um negócio, então eu queria estudar, então eu queria entender, eu queria saber. E aí um dia eu descobri que existia, mas foi muito isso. Um dia eu parei para assistir os comerciais da televisão e descobri que tinha o ProUni, e que no ProUni tinha cotas, e que era com a nota do Enem. Aí eu falei, ah, vai colocar, vai que... né? Porque é isso. Mas isso eu já tinha 24 anos. Vou colocar, porque, né, eu tô aqui, quero fazer uma faculdade, às vezes vem uma faculdade boa. Finalmente vou conseguir fazer, porque dinheiro eu não tenho. Aí eu fui, me inscrevi no ProUni e consegui bolsa 100% na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então foi muito louco, porque aí quando eu cheguei na Universidade Presbiteriana Mackenzie...
É legal porque você fala o nome completo.
Exatamente. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu estudei nesse espaço. E eu lembro que primeiro foi um choque, porque eu trabalhava já nessa época, né? Eu trabalho desde os 16 anos, e eu sempre circulei no centro da cidade de São Paulo, mas eu não tinha noção que essa universidade era do lado da República. Pra mim, quando saiu lá no ProUni, que eu tinha uma bolsa 100%, eu fiquei assim, nossa! Ó,
foi estudar no Jardins.
Foi estudar num lugar de gente branca. Foi isso mesmo que eu pensei. Vou falar o que eu pensei mesmo. Ó, lugar de gente branca! Caramba! E chegou, era do lado da República. Falei, ah, é aqui perto. E era um choque, porque eu era um dos únicos corpos negros circulando naquele espaço. As cotas, elas permitiram que as pessoas negras acessassem, mas ainda assim era um acesso que era lento, porque até a informação chegar em quem precisa chegar, até chegar naquele espaço, no confim da Zona Leste, que não só eu, mas os meus colegas de classe também poderiam ocupar aquele espaço, demorou. Por mais que fosse essa coisa ostensiva, parece que você entende que aquele espaço não é seu. Então você não vai ocupar esse espaço. Você vai demorar a entender que você pode ocupar esse espaço. E aí eu lembro que na Mackenzie a gente fez um coletivo negro. Coletivo negro é coisa de faculdade pública, né? Mas a gente fez. A gente fez o Afromac. Ele ainda existe lá,
conta,
inclusive.
Conta isso. Conta que eu fiquei curioso.
A gente se uniu, era eu só, da Letras.
Eu só?
É. Aí tinha uma única moça do jornalismo, um único moço da teologia, três pessoas, três ou quatro do direito, onde o Silvio Almeida dava aula nessa época. Eu conheci o Silvio Almeida lá. Que aí tinha essas quatro pessoas. E aí, uma delas, ela é a Tamires. Tamires foi, tinha um contato com um ex-aluno negro. E ele falou, quando a gente estava aí, a gente começou um movimento de ter um coletivo negro. Aí ela trouxe a ideia e a gente fundou, a gente movimentou aquele lugar, a gente fez palestra, a gente chamou gente para falar, a gente falou de racismo, a gente participou da entrega da medalha para Luiz Gama, que foi feito no auditório da Mackenzie. A gente ficou lá, assim, sabe? Tipo, ah, vocês não querem a gente aqui, vocês acham que a gente não é desse espaço, mas a gente vai incomodar, porque a gente já tá aqui. Era pouquinho? Era pouquinho, era 8 pessoas. Mas a gente estava lá e isso era importante. Isso era muito importante. Por mais que eu tenha várias reservas e críticas sobre o espaço, sobre algumas coisas que acontecem nesse espaço, é muito importante ocupar. É muito importante estar ali, é muito importante mostrar como que esse corpo atua, como esse corpo atua, porque a universidade ela está preparada para um outro tipo de existência, para um outro tipo de vida, para um outro tipo de corpo mesmo. Quando chega o corpo negro, igual eu estudava lá e eu trabalhava e eu fazia mais não sei o quê e entrava, tinha que entrar às 7 horas da manhã, era distante da minha casa, então eu tava sempre com muito sono. E como é que você faz isso? Era uma outra pessoa, sabe? E letras é inglês, português, né? E aí eu não sabia falar inglês e as aulas eram todas em inglês.
Sério?
É, a aula de inglês é inglês. Então você tem que saber.
Você tá na faculdade, horas.
É, sua obrigação é saber. E eu tive professores muito bons, ainda bem. Mas eu lembro que ele falava, eu não posso mudar. Eu sei que você tá com dificuldade, mas eu não posso mudar pra você, porque partimos do ponto que todos sabem. E eu lembro que tinha hora que me dava a tela azul do Windows. É, eu ficava olhando assim, falando, o que será que ele tá falando agora?
E você olhava do lado,
galera branca. O que será que tá acontecendo?
Branca.
Sim, várias pessoas brancas, a não ser a pessoa que era o bolsista do ProUni por cota social, sabe? Então ele tava ali do meu lado também.
Meu Deus.
É, foi dessa forma. Mas isso me abriu portas. Porque aí agora, por exemplo, o mestrado que eu tô fazendo é na Unesp. Depois disso, sabe, abriu meu horizonte, abriu meu universo. A cota abriu meu universo, assim. Eu imaginava que eu nunca ia ocupar a cadeira de uma universidade. E daqui a pouco eu tava numa universidade elite, porque ela é uma universidade de elite. E aí passou um pouco, eu recebi um prêmio, o melhor TCC do semestre.
É mesmo?
Eu estudei Chimamanda.
Agora você vai falar.
Eu fiz uma pesquisa sobre a Chimamanda. Eu fiz uma pesquisa sobre a Americaná, sobre aquele livro. É Americaná o nome do livro mesmo, que é um livro que eu lancei a ideia, a minha ideia na pesquisa do livro é que era uma autobiografia. Quando você pesquisa a história da Chimamanda Ngozi Adichie, você percebe que tem muitas coisas que são muito parecidas com a personagem Ifemelu, que é a personagem principal desse livro. E aí eu fiz essa pesquisa sobre isso, fazendo esse cruzo da história da autora com a história da personagem principal. E como era licenciatura, eu fiz um planejamento de aulas em cima do livro, que trabalhavam em alguns textos que tinham no livro, que eram muito legais, que sempre falavam de questões raciais. Porque o Americaná, aquela sinopse rápida, o Americaná fala da Ifemelu, que é uma nigeriana, que sai da Nigéria para os Estados Unidos. E aí ela vai contando a história dela enquanto migrante, né? Migrante nigeriana nos Estados Unidos e tudo que ela passou para conseguir estudar nos Estados Unidos, que foi o que ela foi fazer. E o que me encantava muito e o que me aproximou muito desse livro é que a Chimamanda é nigeriana e aí ela traz a cultura a partir do olhar da Nigéria. Aqui no Brasil, muitos migrantes na época da escravização, que foram pessoas escravizadas, eram da Nigéria. Então, acabava que ela trazia algumas coisas da cultura dela, enquanto nigeriana, que eram muito parecidas com a nossa cultura enquanto brasileira. E eu achava isso incrível, de entender que eles chegaram aqui naquela forma horrível, mas que a cultura deles resistiu e que a gente ainda existe dessa forma. Que a gente ainda consegue entender que essa cultura ela está viva aqui também. Ela traz de lá, da Nigéria agora, e a gente aqui vive uma coisa muito próxima. Eu achava isso incrível. Eu acho. Chimamanda é minha deusa. Perigo de uma História Única é incrível. Se você não viu, assista. Pronto.
Ah, então tá. Você me falou em universidade, você me falou em academia, e ainda, de fato, é um espaço muito branco, né? Não só um espaço branco, como é um espaço para as minorias das minorias mesmo. A elite da elite da elite, até hoje.
Até hoje.
Até hoje, sim. Até hoje. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, nós vamos pensar em Machado de Assis. E ontem, conversando com você, eu falei, e aí, como a gente traz esse cabra aí, né, pro centro da discussão, Machado? E aí, eu até comentei com você, falei, porque o Machado, a galera às vezes fica pistola, porque ele se portava como um homem branco e tal. E aí você me falou, mas a galera consegue entender. Por que o Machado? Qual foi a importância do Machado naquele contexto? Por que ele tinha que parecer branco? E você me falou também de uma outra figura que... E aí, porque a gente tá falando de universidade. E, sim, cara, não, é muito difícil você desvincular um curso de letras, um ensino superior. Aliás, é difícil você desvincular a literatura do Brasil de Machado.
É.
É o principal nome.
Olha isso.
Olha
o que esse homem conseguiu.
Olha o que esse homem conseguiu. Se a gente vive o racismo até hoje, no período de Machado, era pior. Por que Machado de Assis, então, ele tinha que ser talvez aquilo que ele não fosse? Por quê?
Porque senão ele não teria espaço, né? O que o Machado de Assis fez foi burlar o sistema. O sistema negava o espaço para ele. E aí, como ele tinha uma certa passabilidade, que é conseguir ainda parecer ser o outro, ele se utilizou disso para ocupar o espaço. Então, ele não... É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil você perceber as questões raciais como ele trata nos textos, nas crônicas dele. Mas ele trata. Ele vai trazer. Mas ele não escreve sobre isso, ele se vestia de uma certa forma, ele usava o cabelo de uma certa forma para construir um personagem que pudesse acessar os espaços que eram negados para ele. Ele precisava acessar esses espaços porque ele é muito bom. Machado de Assis é muito bom. Então, além disso tudo, tem esse peso, porque a escrita dele era muito boa. E o que ele tinha para contar e a forma como ele desenvolvia isso era muito bom. Então, tem essa parte dessa passabilidade e você ser aceito naquele espaço. Então, ele se utilizou desses meios para burlar o sistema. Ele burlou o sistema. Ele, na verdade, era um subversivo. Porque ele burlou aquele sistema para poder existir e para poder mostrar o que ele tinha a fazer. Você tá falando do que eu falei ontem, por quê? Ontem ele falou do Machado, eu falei, nossa, o Machado é muito importante.
Mas,
você sabia que o Mário de Andrade era negro? Aí ele fez assim, o Mário de Andrade? Eu fiz sim, o Mário de Andrade. Foi essa a conversa. Porque o Mário de Andrade tem uma história engraçada, como eu percebi que ele era considerado pardo, né? Como é que se fala... Agora, vamos falar pardo, não gosto de pardo, mas vamos falar pardo. Enfim, eu fui na Mário de Andrade, que era o lugar onde eu geralmente dormia entre a Mackenzie e o trabalho, que era perto, eu ia para Mário de Andrade, e tem um busto do Mário de Andrade. E aí eu parei, olhei o busto e falei assim, nossa, mas esses traços dele são traços de uma pessoa negra, né? Nossa, mas será?
Será?
Gente! E aí, o que eu vou deixar aqui para vocês? Deixa eu só achar que eu anotei aqui, porque tem um livro do Oswaldo de Camargo, Oswaldo Camargo, que é um pensador do movimento negro, que escreve muito, ele escreve crônica, escreve muitos textos, é muito bom, se não conhece, eu conheça, que chama Negro Drama, Ao Redor da Cor Duvidosa de Mário de Andrade. Que ele fala justamente sobre isso, sobre essa construção do Mário de Andrade que a gente pode pensar que se aproximou da construção do Machado de Assis. Que é da pessoa que consegue entrar ali e adentrar esse espaço, mas não se fala da raça ou de onde ele parte. Sempre é uma coisa meio nebulosa essa história. Só parte que ele existe e que ele é bom, mas não se fala da história, não tem aquela... Porque tem que esconder isso, porque é que a gente volta lá no começo. Eu não posso saber disso. Enquanto pessoa negra, eu não posso saber que a gente tem esse poder também, que a gente consegue construir outras realidades. Então, vai ser sempre meio nebuloso essa parte, assim. Mas sim, tem o Mário de Andrade, gente.
Josi, no começo do ano, durante o nosso planejamento... os professores planejam, tá, gente? Professores, vocês acham que a gente é vagabundo, mas a gente planeja, tá?
Planeja tudo.
Planeja. Não é.
Nossa, gente. Não trabalho, vocês soubessem.
Não é. Durante o nosso planejamento, teve uma discussão na grande roda, e eu confesso que eu fiquei afastado, só escutando, mas eu falei, em um momento oportuno eu vou perguntar para ela, que era sobre o local de fala. Acho que você vai lembrar dessa...
Eu lembro.
É,
né? Claro que eu lembro.
E eu fiquei assim, quieto, falei, não vou falar nada. Né? Mas eu falava, quando eu for conversar com ela, porque ali eu já falei, ali... E você deu uma resposta que desconforta o conforto. Pronto, você desconforta o conforto. Então, poxa, eu não posso falar de preto porque não é meu local de fala. Eu não posso falar de mulher porque não é meu local de fala. Eu não posso falar de, enfim, de quem eu quiser porque não é meu local de fala. E aí a gente tem aquelas discussões que a Djamila Ribeiro acaba levantando. Também eu quero pensar nisso. Eu tenho local de fala, o outro tem, eu não tenho. O que é esse danado de local de fala? Pronto.
Nossa, eu tinha esquecido disso por uns momentos. Mas gente, eu preciso explicar uma coisa. Vou colocar aqui. É uma frase que eu gosto de falar. Eu fiz letras porque não tinha tretas. Porque, olha, Eu gosto de ficar assim, ó, oh, mas você... Eu faço isso com frequência. É horrível. Enfim, um exemplo disso é na universidade agora, no mestrado, por exemplo. Eu tenho indagado os professores da Unesp, os professores, sabe?
Sim,
os grandes,
sei
senhores.
É.
Eu tenho indagado, cadê a sua biografia? Cadê os negros da sua biografia? Porque já tem muito teórico negro que a gente tem acesso. Então, cadê eles aqui? Por que a gente não tá usando nenhum? Por que você não tá usando? E aí é muito curioso, porque é o lugar do abalar o conforto. A pessoa tá no conforto da aula dela e vem alguém X, jovenzinha, e fica assim, cadê? Você tá querendo falar alguma coisa pra mim, mas...
Quem você pensa que é?
Cadê? Quero aqui nomes. Ou pelo menos um nome para entender que você está começando aí por esse caminho. A entender que existem outras vozes além das vozes brancas hegemônicas. Porque existem outras vozes. Lugar de fala. Lugar de fala é uma teoria muito bacana que fala que a pessoa que sofre algum tipo de desrespeito ou que passa por alguma experiência, ela tem melhor jeito ou tem um direito de falar sobre aquilo e de afirmar ou de negar. O grande problema do lugar de fala que tem acontecido é as pessoas, os não negros, eles se abraçam ao lugar de fala para não falar sobre nada. Porque, ah, nossa, você que vai falar sobre isso, eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim que funciona. Porque, por exemplo... o racismo, ele não é um problema do negro. Foi isso que eu falei aquele dia. O racismo, ele não é um problema do negro.
Eu lembro.
Ele é um problema da nossa sociedade. Se ele é um problema da sociedade e você faz parte da sociedade, como que você não tem lugar de fala para falar sobre ele? O que você não pode fazer é querer definir para mim o que é racismo. Você não pode chegar e me atravessar e falar: ai, mas isso não foi racista com você. Ou isso não foi desrespeitoso enquanto mulher para você. Isso você não pode falar. É nesse lugar que o lugar de fala ele se aplica. Que é você não pode definir o que é pra mim. O racismo ou o que é o machismo ou como aquilo me machucou. Mas daí a não falar sobre esse assunto, não. Você tem que falar sobre esse assunto porque ele faz parte da sociedade que você vive. Então você vai falar sobre isso com um determinado cuidado. Vai ler as pessoas que estão falando sobre isso antes de você, porque você não vai seguir só as vozes da sua cabeça. Vai dar aquela pesquisada, mas você precisa falar. Você precisa se apropriar. A Angela Davis fala que não é necessário não ser racista, é necessário ser antirracista. E o ser antirracista é entender como o racismo funciona, entender como ele opera e trabalhar nele também. Então, tipo, um professor de uma escola, ele vai ter que falar sobre isso, ele precisa falar sobre isso. Ele não vai deixar para mim para falar. Tipo, ah, é só a professora preta que vai falar disso. Eu não vou falar. Não, você vai falar sim. Porque ela atinge a estrutura da sua sociedade. Assim como ela é minha sociedade, ela também é sua. E ela vai atingir a nós dois, nós três, todo mundo. Então, todo mundo precisa falar sobre os assuntos. Mas é nesse lugar. Você não vai definir o que é. Você não vai dar uma nova definição. Você não vai criar. Não vai criar roda. A roda já está lá. Você vai falar a partir dela. Você vai entender o que é e trabalhar a partir dela. E o lugar de fala é isso. É, eu falo sobre o que me machuca. Você não define o que me machuca. Mas você pode falar sobre o que me machuca também. Não definir, não dizer que eu estava errada. Mas você pode falar também, a gente fala junto.
Perfeito. O local, porque eu percebo por muitas vezes é como uma linha de conforto. Eu não vou falar não, porque... Não, mas meu local de fala... Tal. E aí, se a gente não fala, a gente reproduz o que está.
Sim.
E a gente acaba reproduzindo e tá tudo bem, né? Então a gente finge que não acontece e aí eles fingem que nada tá e é tudo isso. Isso é muito legal. Eu queria também pensar numa outra linha. Galera, a gente não vamos abrir um parênteses aqui, mas pega o caderninho. Porque a gente tem uma discussão e eu acho que isso mostra também muitos preconceitos, racismos, enfim, que nós temos no país, que é acerca das religiões de origem afro. Se a nossa estrutura for moldada pelo cristianismo, logo foi essa estrutura que nos trouxe o padrão. Logo foi essa estrutura que nos trouxe o que é certo e o que é errado. E assim fomos educados. Ou melhor, assim fomos... Não vou pensar numa palavra horrível aqui, porque tem crianças que estão nos assistindo. Mas assim, enfim, trouxeram e falavam, você vai ser cristão, pronto, e acabou. E esse é o certo e esse é o errado. E tudo que foge ao contexto cristão é errado. E se a gente analisar as religiões afro, de origem afro, por muitas vezes as pessoas resumem elas como algo do capeta, como algo perigoso, como algo que vai corromper os valores do cristianismo. Não vai corromper, mas é diferente do cristianismo. Acho que você tem que deixar claro. O cristianismo é um. E aí, pensando nisso, onde entram os voduns, onde entram os orixás, onde entram essas religiões, Josi?
Vamos lá. Eu acho, e aí eu vou falar bem eu acho mesmo, eu acho que funcionou de uma forma muito, vamos, não sei se é orgânica a palavra, mas o cristianismo, ele precisava de um antagonista. Ele precisava de alguém para ele apontar e falar, ah, os males do mundo vêm desse espaço. Então aí a gente volta lá naquela parte da escravização e de toda a parte negativa que eles colocavam a carga nas pessoas negras, e aí a gente entende por que, que as religiões de matriz afro têm essa carga de que é do capeta, de que são coisas negativas. É essa mesma parte do racismo, a intolerância religiosa. Inclusive, leia um professor Sidney, que é um babalorixá formado em semiótica, que fala sobre essas questões de racismo e intolerância religiosa e de religião. O cristianismo, ele construiu uma ideia de um antagonista para que ele pudesse apontar e dizer, vocês são ruins e eu sou bom. Porque o cristianismo é essa religião do sim e do não, do bom e do mal, do branco e do preto. Ele é essa religião que é só dois lados. É 880, ele não vai ter o meio, ele não vai ter um outro caminho, é um único Deus que ele vai ensinar de uma única forma. É a religião da culpa, é a religião do pecado. Mas por que, que a culpa existe? Por que, que o pecado existe, por exemplo? É para cercear seu corpo. Quando você sente culpa, você não age de certa forma. Se você não age de certa forma, você consegue ser melhor controlado. Então, a culpa é uma forma de controle, o pecado é uma forma de controle, é uma forma de manter o corpo ali preso naquele espaço para que ele consiga sempre fazer e sempre produzir o que eu quero que ele faça, que ele responda dessa forma. A religião de matriz afro, eu sou de uma religião de matriz afro, então acaba que eu faço, tipo, religião de matriz afro é do corpo livre. O corpo da religião de matriz afro, ele é livre. Então, ele dança para Deus, para os deuses. Ele canta para os deuses. E não tem o errado e o certo da forma como o cristianismo coloca. Ele permeia a sua experiência de vida para dizer o que é certo e o que é errado. Desde que você não afete o outro de forma negativa. Porque aí volta para você a forma negativa. Mas ele não tem essa dureza do 880. O candomblé, que é a religião da qual eu faço parte, ele é a religião do E. Você pode ser do candomblé e ser tarólogo. Você pode ser do candomblé e ser... E você pode fazer várias coisas junto, porque ele não quer você preso a um lugar. Ele não quer que você se sinta culpado em ser. Ele quer só que você exista e que você caminhe. E aí a gente vem falar de liberdade. Se eu falo que o cristianismo, ele se apega na culpa, ele se apega a esse lugar da prisão, e eu falo que o outro, se você é livre para fazer algumas coisas, a gente entende que tem essa dualidade. E o antagonista perfeito só pode ser esse que fala que seu corpo é livre. Então, estar e as religiões de matriz afro, elas são lugares de resistência nesse espaço. Que a partir do momento que esse corpo, ele reconhece que ele é livre e que ele pode construir outros tipos de conhecimento, outros tipos de verdade, conhecer alguns outros caminhos, ele está ali questionando tudo que ele foi ensinado no nosso país laico. E aí, a partir desse momento que ele está ali questionando, ele vira um inimigo. E aí ele é um inimigo, mas ele é um inimigo que está num lugar de resistência, que é um lugar... muitos terreiros são como quilombos mesmo, onde você vai se reconhecer, vão ter as regras, vai ter hierarquia, não é bagunça. Então tem a hierarquia, tem as regras, tem as coisas que a gente precisa respeitar, tem as coisas que você aprende. Mas é um lugar de muita liberdade, é um lugar que indaga o tempo inteiro esse espaço no qual a gente está inserido do castigo, da culpa, do pecado, do errado. Ele indaga esse lugar, mas não indaga num lugar de libertinagem, de bagunça. É um lugar de liberdade, de tudo bem você existir, tudo bem você amar de uma forma diferente, tudo bem você dançar porque você está feliz com a sua religião. Tudo bem você falar em iorubá, que é a língua que a gente fala no candomblé, candomblé queto. E elas existem muitas outras vertentes, né? Não existe só o cristianismo para você ser feliz. E aí ele fica nessa indagação, assim.
Caraca, meus amores e minhas amoras. Pois é, chegamos ao fim de mais uma hora trocando ideia com vocês, viu, Josi?
Rápido, né?
Rápido, né? É um assunto gostoso em se discutir, mas triste em analisar a história mesmo. Discutimos sobre movimento negro, sobre cotas, sobre religiões afro, sobre seus bastidores de coletivos. Descobri que a Josi também é uma poeta. Olha só, isso foi só no começo. Josi, como aquele padrãozinho lindo, você quiser dar aquelas considerações, isso não é uma coisa tão formal, né?
Nossa,
não é?
Eu nem sei conversar desse jeito.
Enfim, dá um tchau aí pra galera, enfim, se quiser indicar livro, quiser indicar filme, qualquer coisa, tá tudo certo, enfim, esse espaço é teu, manda ver.
Ah, vamos assim, falei do Oswaldo de Camargo... falei da Chimamanda também durante o vídeo. Leio a Chimamanda. A Chimamanda é romance. Chimamanda, ela tem os livros que pegaram palestras dela no TED e transformaram em livros, mas em geral são romances. E aí, o que eu acho massa na literatura, a pessoa das letras, tá, gente? É que você vai aprender sobre uma outra cultura lendo uma história de alguém. É tipo, lendo uma fofoca, você vai aprender sobre uma cultura. Eu acho isso ótimo. Literatura é uma grande fofoca.
Eu adoro fofoca. Você
fica sabendo da vida das pessoas, sabe? Narra tudo da vida, você fala, menina, não acredito que ela fez isso. Literatura é isso. Leiam de forma leve algumas coisas. Você vai ler o Machado de Assis, ele vai ter uma coisa mais rebuscada, mas leia de forma leve. Tenta trazer para a sua realidade de agora. Tenta entender como é que era aquela vida naquele momento, que é muito legal quando a gente consegue entender essas coisas. Aí tem Angela Davis, que é... Ela é mais teórica, mas é muito boa. Bell Hooks escreve de uma forma muito legal para você ler sobre questões raciais mesmo, e sobre a construção das mulheres negras. Grada Quilomba também é uma coisa que é uma mulher pesquisadora, artista incrível, que fala sobre as questões negras, que é muito legal para a gente ler. Sidney Oliveira, que é o professor Sidney, que é o Babalorixá, que também é muito bom. Então, eu acho que é isso.
Silvio Almeida,
gente. Silvio Almeida. O Silvio, o livro... Ai, meu Deus.
Racismo Estrutural.
Racismo Estrutural é muito bom. E o legal dessa... Feminismos plurais...
Não, fica tranquilo.
Feminismos plurais, o legal é... É a forma como ele foi escrito. Ele foi escrito de uma forma simples. Então você vai ler, você não vai precisar quebrar a cabeça para entender qual que é o conceito. Ele vai te trazer um exemplo, você vai começar a conseguir aplicar. Eu acho muito legal quando a gente consegue aplicar o que a gente lê na nossa vida, quando a gente consegue trazer o que a gente está lendo para a nossa vida. Então é, lê com cuidado. Tem uma frase que eu aprendi esses dias que chama que ler teóricos, especificamente teóricos para isso, é como se você estivesse procurando baleias. Quando você está no mar, você tem que esperar ela aparecer. E aí é como se você estivesse lendo. Aí, em determinado momento, uma baleia aparece. Quando essa baleia aparecer, você vai lá, vai grifar, vai entender aquele conceito. Ela vai sumir e você vai continuar lendo até que apareça a próxima baleia. E aí é isso, você vai aprendendo nesse momento. É isso, gente. Eu acho que é isso.
Tá tudo certo. Gente, é isso. Muito, muito, muito obrigado. Professora Josi, muito obrigado. Galera, o meu papo com a Josi vai terminar aqui, mas como ela trabalha comigo, então é fazendo planejamentos, passando raivas, é o que a gente passa, dando muita risada na sala dos professores, vocês não têm noção o que é aquilo, não é? Que a gente não pode nem falar.
Prefiro não comentar.
Não pode nem falar. Mas é isso, muito obrigado, galera. Meu amigão operador Rodrigo vai falar... Ah, não, ó, tá bom.
Eu falei uma coisa errada e eu vou apanhar. Ai. O nome do professor Sidney, eu falei Oliveira, é errado. É Sidney Nogueira.
Sidney Nogueira.
Sidney Nogueira.
Tá bom. Não, tudo bem.
Nogueira. Oh. Agô, pai.
Agô. Tá tudo bem, gente. Isso aí é... E que atire a primeira pedra, não é verdade? Amores e amoras, muito, muito obrigado. Obrigado, professora Josi. Gente, é isso. Pode dar aquele fade out. Valeu, galera. Tchau, tchau.